sob a proteção de Deus e de Nosso Senhor da Piedade, vou dar início à 30ª sessão ordinária de 2019. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adelson Vieira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Presente. Benedito Alves dos Santos. Presente. Daniel Dias de Moraes.
Presente.
Geraldo Amâncio Vieira. Presente. Jorge de Souza Biscaia Júnior. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Marli Aparecida Godinho. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Takeshi Oshizako. Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Convido o vereador Mauro a ler uma passagem da Bíblia.
O aparecimento do anjo Gabriel. Ora, enquanto eu contemplava esta visão e procurava compreendê-la, notei que estava de pé, diante de mim, um ser de forma humana. Ouvi uma voz de homem que vinha do meio do Ulai. Gabriel, gritava ela, para o lugar onde eu me encontrava.
Coloco em votação a ata da 29ª sessão ordinária de 2019. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. A ata aprovada por todos os vereadores. Coloco em votação a ata da 9ª sessão extraordinária de 2019. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias recebidas.
Ofício 125 de 2019. Em resposta ao requerimento número 111 de 2019, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Diretoria de Tributos e Arrecadação, que aborda o assunto em tela. Outro sim, alertamos que os documentos que acompanham o presente ofício são sigilosos, por isso estão em envelope lacrado, sendo, portanto, proibida a divulgação por qualquer meio. Alertamos ainda que, a partir do protocolo na Câmara, os documentos ficam na posse do vereador, sendo de sua inteira responsabilidade. Valemos-nos no ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício número 126 de 2019, em resposta ao requerimento 105 de 2019, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria de Serviços Públicos e Trânsito, que aborda o assunto em tela. Valemos-nos no ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício número 51 de 2019. Piedade, 30 de setembro de 2019. Senhor Presidente, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, informa que neste mês foi iniciada a obra de complementação do sistema de coleta de esgoto do bairro dos Moreiras. Esta obra, que compreende a implantação de aproximadamente 900 metros de rede coletora, visa atender os imóveis das ruas 6, 7, 8, 9, 2012 está sendo executada pela empresa LDA Neves Projetos e Construção. O prazo de execução é de 45 dias, não considerando eventuais intercorrências que possam prejudicar o planejamento. Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e aproveitamos a oportunidade para renovar os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Éder José de Lima Gonçalves, gerente de setor. Ofício número 127 de 2019. Senhor Presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei sobre o número 30 de 2019, que objetiva instituir o Programa Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais. Autoriza a Prefeitura Municipal a estabelecer convênios e executar pagamentos aos provedores de serviços ambientais e da outras providências. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei, na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Na certeza de podermos contar mais uma vez com a especial atenção de Vossa Excelência e dessa Igreja Casa Legislativa, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Mensagem do projeto. Apresentamos a Vossa Excelência o projeto de lei número 30 de 2019, que objetiva e institui o Programa Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais. Autoriza a Prefeitura Municipal a estabelecer convênios e executar pagamentos aos provedores de serviços ambientais e da outras providências. Pagamentos por serviços ambientais é um instrumento que tenta estimular a proteção dos serviços ecossistêmicos por meio de um novo mercado. O beneficiário ou usuário do serviço ambiental retribui, através de recursos financeiros ou outra forma de remuneração, aos provedores do serviço. Essa ferramenta ajuda na conservação e manejo adequado por meio de atividades de proteção e de uso sustentável, seguindo o princípio provedor-recebedor. O investimento é essencial para os projetos se tornarem viáveis, pois o ganho do prestador de serviço para preservar a natureza deve ser maior que o lucro que ele teria com outras atividades econômicas que agregariam no meio ambiente. Assim, o poder público visa estimular, através de contrapartida financeira, a proteção ao meio ambiente. Na certeza de podermos contar mais uma vez com a especial atenção de Vossa Excelência e dessa Igreja Casa Legislativa, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 30 de 2019. Institui o Programa Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais. Autoriza a Prefeitura Municipal a estabelecer convênios e executar pagamento aos provedores de serviços ambientais e da outras providências. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal de Piedade, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber à Câmara Municipal de Piedade a prova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei institui o Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais e estabelece as diretrizes para a implantação de projetos e ações necessárias à sua execução. Parágrafo único. O Programa Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais tem como objetivo disciplinar a atuação do Poder Público Municipal em relação aos serviços ambientais de forma a promover o desenvolvimento sustentável e aumentar a previsão desses serviços em todo o território municipal. Artigo 2º. Para os efeitos dessa lei, consideram-se serviços ecossistêmicos, benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas da natureza, provisões, regulação, culturais. Serviços ambientais, serviços ecossistêmicos que têm impactos positivos, além da área onde são gerados, como proteção de bacias hidrográficas, conservação da biodiversidade, captura de carbono. Pagamentos por serviços ambientais. Transação voluntária através da qual atividade desenvolvida por um provedor de serviço ambiental que conserve ou recupere o serviço ambiental previamente definido é remunerada por um pagador de serviços ambientais, mediante a comprovação de atendimento das disposições previamente contratadas, nos termos desta lei. Pagador de serviços ambientais, pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que pague por serviços ambientais, dos quais se beneficia direta ou indiretamente. Provedor de serviços ambientais, pessoa física ou jurídica que executa mediante remuneração atividades que conservem ou recuperem serviços ambientais, definidos nos termos desta lei. Serviços ambientais urbanos. Serviços ecossistêmicos que têm impactos positivos, além da área onde são gerados, como manutenção de áreas verdes, coleta e reciclagem de resíduos urbanos, tratamento de esgoto, transporte coletivo, disposição correta de resíduos sólidos. Pagamento por serviços ambientais ou serviços ambientais urbanos. Transação voluntária através da qual uma atividade desenvolvida por um provedor de serviços que conserve ou recupere o serviço ambiental previamente definido em decreto regulamentador através de fornecimento de serviços técnicos, veículos, máquinas ou remunerada por um pagador de serviço ambiental, mediante a comprovação por meio da apresentação de projeto a ser aprovado pela Diretoria do Meio Ambiente, e desde que não haja passivo ambiental ou tenha sido objeto do auto de infração ambiental, e do atendimento à disposição previamente contratada nos termos dessa lei. Pagador de serviços ambientais ou serviços ambientais urbanos. Pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que paga por serviços ambientais, dos quais se beneficia direta ou indiretamente. Provedor de serviços ambientais ou serviços ambientais urbanos. Pessoa física ou jurídica que executa mediante remuneração atividades que conservem e recuperem serviços ambientais definidos em decreto regulamentador e nos termos desta lei. Artigo 3º. O Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais estabelecerá projetos de pagamento por serviços ambientais, recursos financeiros para execução de projetos de pagamentos por serviços ambientais. Artigo 4º. O Programa Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais será executado por meio de projetos de pagamento por serviços, instituídos por decreto municipal especificado em editais públicos que deverão definir tipos a características de serviços ambientais que serão contemplados, áreas para execução do projeto, critérios de elegibilidade e priorização dos participantes, requisitos a serem atendidos pelos participantes, critérios para aferição de serviços ambientais prestados, critérios para cálculo dos valores a serem pagos, prazos mínimos e máximos a serem pagos. Artigo 5º. Fica a Prefeitura Municipal autorizada a firmar convênio com outros serviços públicos ou privados para execução de projetos de pagamento por serviços ambientais. Artigo 6º. Fica a Prefeitura Municipal autorizada a realizar pagamentos ou fornecimento de contribuição técnica, profissional, veículos, máquinas, equipamentos e pessoas físicas ou jurídicas, provedor de serviços ambientais, desde que seja comprovada a disponibilidade financeira e técnica, e desde que não haja passivo ambiental ou tenha sido objeto de auto de infração ambiental. Artigo 7º. O Poder Público Municipal poderá remunerar o provedor de serviços ambientais, na forma estabelecida nesta lei e em seu regulamento. Caso o município disponha de um fundo para realizar os pagamentos, poderá indicá-lo. No caso contrário, a tesouraria ou órgão equivalente poderá executar o pagamento diretamente. Parágrafo 1º. A adesão do programa de pagamento por serviços ambientais será voluntária e deverá ser formalizada por meio da apresentação de projeto aprovado pela diretoria e de contrato firmado entre provedor e serviços ambientais, no qual será expressamente definidos os compromissos assumidos, requisitos, prazos de execução e demais condições a serem cumpridas pelo provedor para fazer jus à remuneração, conforme fixado em decreto regulamentador. Parágrafo 2º. Os provedores de serviços ambientais serão selecionados dentre os interessados de acordo com as diretrizes e critérios definidos no projeto, devendo ser assegurada as observâncias dos princípios da publicidade e impessoabilidade. Parágrafo 3º. Os valores a serem pagos aos provedores de serviços ambientais deverão ser proporcionais aos serviços prestados, considerando a extensão e características da área envolvida, os custos de oportunidade e as ações efetivamente realizadas. Parágrafo 4º. Fica o órgão ambiental municipal, através do município, autorizado a firmar contrato com instituições financeiras para atuar como agente financeiro do programa. Artigo 8º. Os recursos financeiros para execução dos projetos de pagamento por serviços ambientais poderão vir das seguintes fontes: doações, empréstimos e transferências de pessoa física ou instituições nacionais ou internacionais, públicas ou privadas. Disponibilidade e dotação orçamentária da Prefeitura Municipal. Recursos do Fundo Estadual de Prevenção e Controle de Poluição, destinados pelo Conselho de Orientação e Projetos de Pagamento por Serviços Ambientais. PSA no âmbito do Programa Estadual de Remanescentes Florestais, observados os requisitos previstos nas normas que regem o FECOP. Recursos do Fundo Estadual e Recursos Hídricos. Recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente, outros fundos públicos ou privados, em âmbito estadual ou federal, que vierem a ser constituídos com essa finalidade. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Prefeitura Municipal de Piedade, 27 de setembro de 2019. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 128 de 2019, mensagem orçamentária. Senhor Presidente, tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação dessa Egrégia Casa Municipal, projeto de lei em anexo ao qual dispõe sobre orçamento do Programa para Exercício Financeiro 2020, em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal, artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei 4.320/64. Observa-se que o projeto de lei de orçamento para o próximo exercício está sendo elaborado de acordo com os programas de governo, devidamente estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, incluindo as novas exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário das finanças públicas, em conformidade às alterações na codificação de receitas e despesas exigidas na Portaria Interministerial número 163, de 4 de maio de 2001. Ressaltamos que a administração vem cumprindo as exigências estabelecidas nos artigos 18, 19 e 20 da Lei número 101, de 2000, artigo 212 da Constituição Federal e o disposto na Emenda Constitucional 29, de 2000, conforme os quadros abaixo. Receita correntes, R$ 119.274.322,84. Receita tributária, R$ 18.828.293,53. Receita de contribuição, R$ 1.010.514,73. Receita patrimonial, R$ 771.680,78. Transferências correntes, R$ 95.513.243,08. Outras receitas correntes, R$ 3.150.590,72. Receitas de capital, R$ 4.327.668,97. Operação de crédito, R$ 916.650. Alienação de bens imóveis, R$ 47.271. Transferência de capital, R$ 3.363.747,97. Receita total: R$ 123.601.991,81. Demonstrativo de gastos por órgão da despesa efetivamente executada. Poder Executivo. Dependências do Gabinete: R$ 613.689,96. Secretaria de Negócios Jurídicos: R$ 679.708,04. Chefia de Gabinete: R$ 3.212.948,11. Secretaria de Administração: R$ 4.113.710,06. Secretaria de Orçamentos e Finanças: R$ 5.418.853,66. Secretaria de Educação, Cultura e Lazer: R$ 49.062.600,24. Secretaria de Saúde: R$ 33.668.001,10. Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação: R$ 951.919,06. Secretaria de Serviços Públicos e Transportes: R$ 19.310.350,21. Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente: R$ 2.944.544,59. Secretaria de Desenvolvimento Social: R$ 3.218.714,78. Secretaria de Desenvolvimento Econômico: R$ 698.378,06. Total: R$ 123.893.417,87. Despesa total com pessoas no exercício de 2018: despesa total de R$ 48.834.204,13. Receita corrente líquida: R$ 119.280.488,36. Porcentagem de 40,94%. Demonstrativo da aplicação do ensino do exercício 2018. Receita do ensino: receita de impostos e transferências: R$ 79.294.295,03. Demais recursos adicionais: R$ 9.204.654,22. Recursos do Fundeb mais aplicação financeira: R$ 22.971.281,63. Despesas do ensino: total do artigo 212 da Constituição Federal: R$ 21.685.718,18. 27,33%. Despesas com profissionais do magistério: R$ 17.116.939,80. 74,58%. Demais despesas: R$ 5.809.290,21. 25,32%. Demonstrativo da aplicação em saúde do exercício 2018. Receitas: receitas e impostos vinculadas: R$ 79.249.295,03. Despesa com ação e serviços de saúde: R$ 23.068.985,18. 29,11% aplicado. Por fim, esperando que o referido projeto permita um debate democrático entre os poderes executivo e legislativo, é que submetemos a apreciação da proposta orçamentária para o exercício 2020, lembrando ainda que o mesmo deverá ser desenvolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração. Piedade, 30 de setembro de 2019. José Tadeu de Rezende, prefeito municipal. Projeto de Lei número 31, de 30 de setembro de 2019. Estima a receita e fixa a despesa do município de Piedade para o exercício 2020. José Tadeu de Rezende, prefeito municipal de Piedade, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte lei. Do Orçamento do Município. Artigo 1º. O Orçamento Geral do Município de Piedade para o exercício 2020 estima a receita fixa e despesa em R$ 145.446.000. Dos orçamentos dos poderes executivo e legislativo. Artigo 2º. O orçamento do poder executivo para o exercício 2020 estima a receita de R$ 145.446.000 e fixa a despesa do poder legislativo em R$ 3.300.000. R$ 142.146.000 para o Poder Executivo. Parágrafo 1º. A receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminadas nos quadros anexos, com os seguintes desdobramentos. Especificação. Receita corrente. R$ 135.331.070. Receita de impostos, taxas e contribuição de melhoria. R$ 22.028.155. Receita de contribuições. R$ 1.120.883. Receita patrimonial. R$ 1.032.260. Transferências correntes. R$ 108.869.411.40. Outras receitas. R$ 2.280.360.60. Receitas de capital. R$ 10.114.930. Operação de crédito, R$ 2.480.000. Alienação de bens, R$ 141.000. Transferência de capital, R$ 7.493.930. Total, R$ 145.446.000. Parágrafo 2º. A despesa dos poderes executivo e legislativo será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes dessa lei, obedecendo à classificação institucional, funcional e natureza econômica, distribuída da seguinte maneira. Classificação institucional. Corpo legislativo, R$ 3.300.000. Dependências do gabinete, R$ 830.700. Secretaria de Negócios Jurídicos, R$ 762.300. Chefia de Gabinete, R$ 4.900.130. Secretaria de Governo, R$ 99.500. Secretaria de Administração, R$ 4.652.420. Secretaria de Orçamento e Finanças, R$ 9.084.800. Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, R$ 55.512.400. Secretaria de Saúde, R$ 33.830.500. Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, R$ 1.197.300. Secretaria de Serviços Públicos e Transporte, R$ 23.010.650. Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, R$ 4.338.500. Secretaria de Desenvolvimento Social, R$ 3.095.300. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, R$ 831.500. Total, R$ 145.446.000. Classificação por função. Especificação. Legislativa, R$ 3.300.000. Administração, R$ 32.375.650. Assistente social, R$ 3.453.300. Segurança pública, R$ 1.684.500. Previdência social, R$ 3.539.000. Saúde, R$ 33.830.500. Educação, R$ 53.281.000. Cultura, R$ 1.249.500. Urbanismo, R$ 4.222.350. Gestão ambiental, R$ 2.873.500. Comércio e serviços, R$ 60.800. Desportos e lazer, R$ 981.900. Encargos especiais, R$ 1.594.000. Reserva de contingência, 3 milhões. Total de R$ 145.446.000. Classificação por programa. Especificação. Processo legislativo, R$ 1.280.000. Secretaria da Câmara, R$ 2.020.000. Gestão do Executivo, R$ 431.200. Gestão da Junta de Serviço Militar, R$ 41.500. Gestão do Fundo Social de Solidariedade, R$ 358.000. Gestão Jurídica, R$ 762.300. Gestão de Gabinete, R$ 1.079.400. Gestão da Guarda Municipal, R$ 1.684.500. Gestão Comunicação. R$ 387.800. Gestão do Expediente e Protocolo, R$ 212.000. Gestão Turismo, R$ 1.536.430. Gestão de Governo, R$ 99.500. Gestão da Administração e Gestão da Diretoria, R$ 409.920. Gestão de Recursos Humanos, R$ 1.328.500. Gestão da Tecnologia da Informação, R$ 181.500. Gestão de Materiais e Patrimônio, R$ 643.500. Gestão de Orçamento e Finanças, R$ 2.110.800. Gestão de Planejamento Orçamentário, R$ 94.500. Gestão de Contabilidade e Prestação de Contas, R$ 183.000. Gestão de Tributos e Arrecadação, R$ 102.500. Gestão de Tributos Diversos, R$ 620.500. Gestão de Fiscalização, R$ 730.000. Gestão da Educação, Cultura, Esporte e Lazer, R$ 542.700. Gestão Cultural, R$ 1.249.500. Gestão Esportiva, R$ 981.900. Gestão do Ensino Fundamental, R$ 15.325.000. Gestão das creches, R$ 5.098.800. Gestão da pré-escola, R$ 1.166.500. Gestão do Fundeb, R$ 26.600.000. Gestão do ensino médio, R$ 3.798.000. Gestão de benefício universitário, R$ 750.000. Gestão da saúde, R$ 13.873.500. Gestão atenção à saúde, R$ 16.221.000. Gestão de apoio técnico administrativo, R$ 2.504.500. Gestão de apoio de obras, R$ 260.800. Gestão da engenharia, R$ 761.500. Gestão da habitação, R$ 175.000. Gestão de serviço público e transporte, R$ 139.000. Gestão de divisão de serviços públicos, R$ 20.237.350. Gestão do serviço comunitário, R$ 382.800. Gestão de trânsito e mobilidade urbana, R$ 181.000. Gestão de transportes, R$ 355.000. Gestão do trânsito, R$ 1.715.000. Gestão de desenvolvimento rural, R$ 252.500. Gestão do departamento técnico, R$ 4.086.000. Gestão de desenvolvimento social, R$ 347.800. Gestão do Fundo de Assistência, R$ 1.615.500. Gestão de Proteção Social, R$ 1.010.000. Gestão do Fundo Criança e Adolescente, R$ 122.000. Gestão de Desenvolvimento Econômico, R$ 144.000. Gestão do Centro Empreendedor e Trabalhador, R$ 687.500. Inativos, R$ 2.089.000. Reserva de contingência, R$ 3.000.000. Total de R$ 145.446.000. Classificação segundo a natureza. Despesas correntes, R$ 129.562.920. Pessoal e encargos sociais, R$ 55.264.700. Juros e encargos da dívida, R$ 920.000. Outras despesas correntes, R$ 73.378.220. Despesas de capital, R$ 12.883.080. Investimentos, R$ 12.109.080. Amortização, R$ 774.000. Reserva de contingência, R$ 3.000.000. Total, R$ 145.446.000. Artigo 3º. Os projetos, atividades ou operações especiais priorizados nessa lei com recursos de transferências voluntárias da União ou do Estado, operações de créditos, alienação de ativos e outras, só serão executados e utilizados a qualquer título se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitando ainda o montante integrado ou garantido. Parágrafo 1º. Apuração do excesso de arrecadação de que se trata o artigo 43, parágrafo 3º da Lei 4.320/64, será realizada em cada fonte de recursos identificados no orçamento da receita e despesas para fins de abertura de crédito adicionais, suplementares ou especiais, conforme exigência contida nos artigos 8º, parágrafo único e 50 da lei da LRF. Parágrafo 2º. O controle da execução orçamentária será realizado de forma a preservar o equilíbrio de caixa para cada uma das fontes dos recursos, conforme disposto nos artigos 8º, 42 e 50 da LRF. Artigo 4º. Para efeitos desta lei, o Poder Executivo é autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente. Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto do inciso 1 deste artigo os créditos destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados. Artigo 5º. A presente lei vigorará durante o exercício de 2020, a partir de 1º de janeiro, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 30 de setembro de 2019. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício número 129/2019. Senhor Presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei sobre o número 32/2019, que objetiva instituir a obrigatoriedade de proporcionar melhores condições de vida às árvores urbanas, criando um local específico e dispõe sobre conceito, parâmetros e disciplina de instalação do espaço árvore no município de Piedade e da outras providências. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Na certeza de podermos contar mais uma vez com a especial atenção da Vossa Excelência e desta Igreja Casa Legislativa, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Mensagem do projeto 32/2019. Apresentamos a Vossas Excelências o projeto de lei número 32/2019, que objetiva instituir a obrigatoriedade de proporcionar melhores condições de vida às árvores urbanas, criando um local específico e dispõe sobre conceito, parâmetros, disciplina e instalação do espaço árvore, no município de Piedade e da outras providências. Essa lei tem como objetivo a implantação do espaço árvore em espaços públicos, em imóveis residenciais ou não, com a finalidade de proteger, preservar, demarcar e especificar a localização do local destinado à árvore, possibilitando que haja maior e melhor área para adequação das raízes, contribuindo com o respectivo desenvolvimento, fixação e melhorando as condições de irrigação, nutrição e consequente diminuição de quedas, doenças e possível aumento de sua vida útil. Reduzir os danos às calçadas, reduzindo prejuízos e acidentes por queda dos pedestres, assim como realizar ações para coibir a suspensão das espécies em nosso município, incentivando a implantação do espaço árvore, é garantir a melhora da qualidade de vida dos munícipes através da melhoria de arborização urbana. A presença de arborização urbana tem comprovado eficiência para a estabilidade microclimática, reduzindo a insolação direta, reduzindo a velocidade dos ventos, além da melhoria das condições para a biodiversidade, redução de ruído, entre outros, desempenhando assim um importante papel para a melhoria de condições ambiental e, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida e seus habitantes. Além de tornar mais efetiva a utilização do espaço público, como, por exemplo, a utilização para pedestres, uma das ações incentivadas pela Política Nacional de Mobilidade Urbana, a arborização do sistema viário, é um dos componentes para a arborização urbana, sendo associada ao plantio ao longo de calçadas, e já é comprovado que tem um papel primordial na redução de ilhas de calor em áreas urbanas. Na certeza de podermos contar mais uma vez com a especial atenção de Vossa Excelência e dessa Igreja Casa Legislativa, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 32 de 2019. Ementa, institui a obrigatoriedade de proporcionar melhores condições de vida às árvores urbanas, criando local específico e dispõe sobre conceito, parâmetros, disciplina e instalação do Espaço Árvore, no município de Piedade e da outras providências. O prefeito municipal, José Tadeu de Rezende, no uso das atribuições que confere a lei orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o Espaço Árvore, no município de Piedade, com a finalidade de proteger, preservar, demarcar e especificar a localização destinada à árvore, possibilitando que haja maior e melhor área de adequação das raízes, contribuindo com o respectivo desenvolvimento fixação, melhorando as condições de irrigação, nutrição e, consequentemente, diminuição de queda, doenças e possível aumento de sua vida útil, em novos parcelamentos de solo, loteamentos, prédios, próprios públicos municipais, no entorno das espécies arbóreas existentes ou leito carroçável, quando necessário, conforme preconiza a especificação desta lei no plano de arborização urbana. Parágrafo 1º. O espaço árvore deve ser instalado na área de serviço das calçadas dos novos parcelamentos de solo no sistema viário. Parágrafo 2º. O espaço árvore deve ser instalado gradativamente em todas as calçadas no torno de prédios públicos. Parágrafo 3º. O espaço árvore, no período de 8 anos, deverá ser instalado na área de serviço das calçadas de todo o município. Artigo 2º. Constitui o espaço árvore local projetado, licenciado, demarcado e implantado na área de serviço nas calçadas dos novos parcelamentos de solos, prédios, locais e instalações públicas, residenciais, comerciais e de serviços, constituindo área de espaço que contenha única e exclusivamente a árvore. Artigo 3º. A área do espaço árvore jamais poderá ser diminuída, apenas aumentada, bem como não poderá ser impermeabilizada e alterada sua localização, sempre respeitando o projeto original, licenciado quando no viário dos novos parcelamentos de solo ou nas modificações e adequações necessárias no viário já existente no município. Parágrafo único. Eventualmente, a árvore poderá vir a ser extraída, subtraída, entretanto, o local deve ser preservado como espaço árvore. Artigo 4º. O espaço árvore deve ter como medidas mínimas a largura de 40% da largura da calçada, ou seja, 80 metros para comprimento e dobro da metragem da largura, 1,60 m, respeitando sempre as medidas que concernem a acessibilidade. Parágrafo único. Nos prédios próprios, públicos municipais, prédios residenciais, comerciais e industriais localizados no viário já existente, com a largura mínima de calçada de 2 metros, o espaço árvore deverá ser implantado a critério da equipe técnica da Diretoria do Meio Ambiente e Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, sob a calçada ou até o leito carroçável, desde que adaptados sistemas que atendam à necessidade de acessibilidade. Artigo 5º. Todo o espaço árvore, no caso de implantação de novos empreendimentos, deverá constar em projeto, demonstrando inclusive as coordenadas geográficas. Artigo 6º. O espaço árvore dos novos parcelamentos de solo deve ser instalado na área de serviço das calçadas, que devem ter no mínimo largura de 2,5 metros. Parágrafo 1º. Para que haja uma convivência minimamente harmoniosa entre os atores e elementos componentes da paisagem urbana, torna-se absolutamente necessário que as calçadas tenham um mínimo de 2,5 metros de largura. Parágrafo 2º. para o efeito de fiscalização, sugere-se a demarcação ou instalação dos espaços árvores nos novos parcelamentos de solo junto ao cronograma de instalação de arruamentos. Artigo 7º. O espaço árvore deverá ser instalado no sistema viário das áreas públicas de todo o município, nas áreas de serviço das calçadas que estejam contidas em calçadas que tenham um mínimo de 2 metros de largura. Parágrafo 1º. O cronograma de instalação do espaço árvore deverá levar em conta o total de prédios e locais públicos, tais como Paço Municipal, escolas, rodoviárias, cemitérios, praças e demais equipamentos públicos. Parágrafo 2º. No primeiro ano da promulgação da presente lei, deverão ser implantadas em 30% dos prédios e locais públicos. No segundo ano, deverão ser acrescidos 30% dos prédios e locais públicos aos já implantados. E no terceiro ano, os 40% restantes, abrangendo assim 100% dos prédios e locais públicos. Artigo 8º. O espaço árvore deverá ser instalado em todo o sistema viário já existente, desde que a largura do calçamento seja no mínimo de 2 metros. Abaixo da referida largura mínima, caberá a instalação desde que haja planejamento adequado. Parágrafo 1º. O cronograma de instalação do espaço árvore no viário já existente deverá ser de 5% por ano de instalação a partir da aprovação da presente lei. Parágrafo 2º. Naquelas calçadas que já possuem largura mínima abaixo de 2 metros de largura, o planejamento de instalação deverá ser junto ao meio fio do leito, carroçável em medida que ocupe área de 1 metro por 2 metros. Artigo 9º. Aquelas calçadas denominadas ecológicas que contemplam todo o espaço disponível das áreas de serviços das calçadas podem incorporar mais de um espaço árvore. Artigo 10. Em caso de descumprimento da lei, caberão as seguintes penalidades. Notificação com prazo de 30 dias para recompor o espaço árvore. Vencido o prazo de 30 dias, para recomposição do espaço árvore, será aplicada a multa de 50 unidades fiscal do Estado de São Paulo, sem prejuízo de obrigação de recompor o espaço árvore. Artigo 11. As diretrizes e objetivos constantes nesta lei serão de consideração obrigatória na programação orçamentária. Artigo 12. As arrecadações por multas referentes a infrações desta lei serão destinadas ao Fundo Municipal de Meio Ambiente e os recursos utilizados de acordo com o regimento interno do Fundo Municipal de Meio Ambiente ou do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Artigo 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 27 de setembro de 2019. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal.
Os ofícios ficarão na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Os projetos serão encaminhados a Procuradoria Jurídica da Casa para parecer jurídico e a seguir as comissões competentes para seus pareceres. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento.
Requerimento número 123/2019. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Abrão Fidelis de Oliveira. Senhor presidente, requeiro, obedecidas às formalidades regimentais, que seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Abrão Fidelis de Oliveira, com 65 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 24 de setembro de 2019. Requeiro ainda que, após a deliberação, seja dado ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 25 de setembro de 2019. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
O voto de pesar será encaminhado à família lutada. Passamos à leitura das indicações.
Indicação número 168 de 2019. Indica melhorias na segurança pública do município. Senhor Presidente, considerando a queixa da população sobre a insegurança nos locais públicos de Piedade, considerando que a Guarda Municipal é responsável por esses espaços públicos e que a mesma se encontra com efetivo defasado, tendo assim dificuldades de atender a demanda que cresce dia após dia, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas às formalidades regimentais, um estudo sobre a segurança pública, visando a instalação de mais câmeras de monitoramento, contratação de mais servidores para a Guarda Municipal, aquisição de equipamentos, bem como a interseção do governo do Estado para aumentar o efetivo da Polícia Militar e a inclusão de conteúdos educativos nas escolas do município, a fim de conscientizar jovens e adolescentes sobre o tema. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de setembro de 2019. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 169 de 2019. Indica a colocação de mais luminárias na pista de caminhada. Senhor Presidente, indica o senhor prefeito municipal, obedecidas às formalidades regimentais, a extensão da rede de iluminação pública da pista de caminhada em trecho logo após o barracão de Cebolas Alípio, sentido Piedade Votorantim, até a rotatória da usina. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de setembro de 2019. Vereador Benedito Alves dos Santos. Indicação número 170 de 2019. Indica a construção de banheiro público na rua da Feira Livre de Piedade. Senhor Presidente, considerando a reclamação da população sobre a falta de limpeza dos banheiros químicos que ficam na Feira Livre, considerando que o uso dos banheiros não é restrito aos feirantes, mas para toda a população, indica ao senhor prefeito municipal, obedecidas às formalidades regimentais, um estudo para a construção de dois banheiros nas proximidades da Feira Livre, trazendo assim mais comodidade, praticidade, segurança e higiene para os usuários. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de setembro de 2019. Vereador Alex Pinheiro da Silva.
As indicações... As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Não havendo mais matéria no expediente, passamos ao tema livre aos vereadores inscritos. Vereador José Anésio.
Senhor presidente, mesa, vereadora Xuca, vereadora Marli, nobres vereadores, população presente, eu queria também, funcionários dessa casa, meu boa noite a todos. Eu venho falar um pouquinho nessa tribuna aqui, abordar vários temas. Eu tenho 11 minutos, né, senhor presidente? E eu venho falar aqui também, muitas vezes uso bastante essa tribuna mesmo, de repente... Respeito quem não usa a tribuna, acho que a tribuna, na minha maneira de olhar, eu uso. E acho que ela é muito importante, mas eu venho aqui falar um pouco do... Está chegando a SPAP, começar pela SPAP. Acho que nós somos uma bancada ruralista aqui, de vários agricultores. Então, vamos colaborar com essa festa. Eu acho que quem tem produto, né? Levar até o recinto, participar, convidar os... as pessoas também, porque é uma festa nossa, né? Então, eu acho que é muito importante a presença e a colaboração também com essa festa aí da, que é do nosso município e dos visitantes que aqui vêm. Eu venho também falar aqui do refino, né? Que eu acho que a prefeitura está de parabéns. pelo trabalho, acho que esse vem de encontro também com nossos acertos de conta, né, junto com o órgão público, acho que é muito importante. Foi feito um trabalho, o vereador Alec fez um projeto, acho que bacana também, vereador. Foi feito um requerimento. E isso é muito importante, e a prefeitura, o executivo também fez a parte deles. Eu acho que tudo isso daí vem, é importante, para que isso facilite, né, o pagamento. E eu acredito que ninguém quer ficar devendo. Muitas vezes as pessoas ficam, cada um de nós ficamos por necessidade, não por querer ficar devendo. Então isso daí vem de encontro. Vem de encontro com aquilo que nós precisamos. Então todos estão de parabéns. Eu venho falar também nessa tribuna, não, presidente, eu como gosto de esporte, eu sei que o senhor também é esportista, e os nossos munícipes aqui, o pessoal presente também gosta de esporte. Esporte é vida, né, vereador Jorge? Esporte é vida. Então, eu venho falar um pouco da final do campeonato, não, presidente, que passou alguns dias mesmo, por respeito ao regimento e aos projetos aqui que foi lido. Estou falando hoje. E eu fui até o final do campeonato e dou os parabéns para as equipes que ali participaram. Foi campeão da segunda divisão Paruru, que é uma equipe de Biúna, mas que escolheu Piedade para participar, e o Moreirão, vice-campeão. Então, todos envolvidos, atleta, o ex-vereador Alê, que é nosso diretor de esporte, né, e toda a sua equipe, estão de parabéns. A final do campeonato foi bonito, mostrou que o esporte é daquela forma mesmo, campeão e vice, eles participaram, a torcida estava presente, eu acho que mostrou a democracia do esporte. Estava presente e conseguimos lá homenagear os atletas, né? Campeão, vice das equipes, mais os jogadores também, que a melhor defesa, melhor ataque. Então, eu quero agradecer, deixar aqui, dar os parabéns para toda a equipe, e o Alê com a sua equipe, pelo trabalho desenvolvido aqui nas finais do Campeonato Vargem. E venho dizer que cada um de nós fazemos um trabalho. Eu uso as redes sociais. Uso bastante as redes sociais. Eu acho que é uma forma de eu estar vendo como é que eu estou com a população. Porque ali a gente tem questionamento, a gente tem também elogio, mas faz parte. Então eu uso bastante. E diante de tudo isso daí, eu quero deixar aqui, novo presidente, mesmo os questionamentos que muitas vezes a gente recebe, é para melhorar. Acho que um questionamento, vereador, que vem de encontro para melhorar, acho que a gente tem que respeitar, e a democracia é para isso. Graças a Deus que nós vivemos num país democrático, onde aqui nós somos vários vereadores e vereadoras, e tem vários partidos aqui. Então, a democracia é muito importante, as ideias, os questionamentos. Eu acho que isso só vem crescer, melhorar os trabalhos. E tenho que, assim, diante desse público que me acompanha, deixar aqui todo o meu respeito, essa população que me acompanha nas redes sociais. E nas ruas também. E diante de tudo isso daí, ontem, eu chegando até o velório municipal, o falecimento de uma amiga da gente, quero deixar meu sentimento aqui, essa família. Eu encontrei com a família do bairro da Furnas, eu até pedi autorização para usar essa tribuna, presidente, onde eu fiquei muito feliz, e onde essa família veio de encontro, dando os parabéns pelo nosso trabalho aqui no Legislativo. Dando os parabéns. Eu quero deixar meu agradecimento muito forte à dona Leni, esposa do seu Renato, e toda a sua família. Então, ela veio falando do grande trabalho que o Legislativo vem fazendo em prol do município. Então, eu quero aqui deixar meu agradecimento. Eu acho que gostaria que ficasse meio registrado aqui o nome dessa senhora, dona Leni, esposa do seu Renato, do bairro da Furna. Pelas palavras bonitas, pelas palavras de conforto. Então, eu fico aqui, não, presidente. Eu quero aqui, vereadora Marli, a vereadora conhece muito bem, todos vocês conhecem essa família aí, onde eu fiquei muito feliz pelas palavras, aquelas palavras de elogio para todos nós aqui. Ela me procurou, mas, como eu falei para ela, eu não faço nada sozinho. A gente é uma equipe. Também eu nosso quero aqui, os funcionários dessa casa que nos ajudam tanto. Quero deixar também aqui o respeito aos diretores e secretário também que contribuem para que isso aconteça, para que o nosso trabalho chegue até a nossas indicações, nossos requerimentos. E aquilo que nós pedimos para o executivo, a população que mais merece é atendida. Então, deixa aqui, presidente, todo o meu respeito, todo o meu agradecimento. E, vereador, não passei mais do que 5 minutos, abordei vários temas. E fui rápido, porque o novo vereador aqui já está me olhando em mim, o vereador Nelson. E com respeito a essa casa, eu vou finalizando. Muito, muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Alex.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, população presente, funcionários dessa casa, uma boa noite a todos. A minha fala aqui nessa noite, a gente muitas vezes faz algo aqui na Câmara, como uma indicação para algum projeto, pensando na população. E nós fazemos a indicação para que o executivo faça o projeto, para que mande para essa casa aprovar. Porque se fosse para a gente fazer o projeto, se pudesse, né, nós fazer o projeto aqui mesmo, e já mandar para ser executado, com certeza a gente faria, com muita alegria, trabalhava, lia, relia, com certeza, com muita alegria, para beneficiar a nossa população. Tá? Venho falando isso, porque foi aprovado aqui nessa casa, o projeto de lei aí do pró-social. E aí eu fiz uma postagem assim. Na sessão da segunda-feira foi aprovado o projeto de lei 21/2019, através de uma indicação da minha autoria do número 36/2019 do programa Pró-Social e Incentivo Fiscal. E aí, infelizmente, um funcionário da prefeitura, né, pega e fica bravo por a gente estar postando, fazer uma postagem dessa aqui, e fala que está trabalhando, trabalhou tanto para fazer o projeto, e depois fica o vereador postando que fez o projeto. Eu não fiz o projeto, né, conforme está aqui, só fiz a indicação, porque nós não temos essa autonomia de fazer o projeto. Mas se nós tivesse, com certeza faria. Como tem outras indicações e projetos aí, muito relevantes para essa casa, para a nossa população, que nós fazemos projeto para a população, e pensando na população, que tem o setembro amarelo do nosso amigo e vereador Wagner Yoshizako. Temos também uma indicação, tá? Atividade delegada, nosso vereador Jorge Biscaia Júnior, né? Está aí, e está sendo trabalhado para ser executado, com certeza. Então, a gente faz aqui indicações para projeto, porque a gente não pode fazer, que deixa isso bem claro. Porque se a gente pudesse fazer, com certeza a gente ia ler, reler, trabalhar para fazer o melhor para essa população, porque a gente não tem preguiça de trabalhar. Obrigado, boa noite.
Vereador Mauro.
Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, população aqui presente, uma boa noite a todos. O que me traz nessa tribuna aqui hoje é para mim ler a resposta do requerimento feito de minha autoria em relação ao caso Castelucci. Na época eu falei que chegando a resposta eu ia estar colocando em tribuna para deixar isso público. Decorrido certo tempo, vou ler o requerimento, a resposta. Decorrido certo tempo após o polêmico caso Castelucci, escândalo que atingiu diversos municípios brasileiros, entre eles Piedade, requeiro à mesa ouvido o crédito plenário e atendidas as demais disposições regimentais que se oficie o senhor prefeito os seguintes questionamentos de interesse público. Primeiro, qual é o valor da dívida com a Receita Federal oriunda do caso Castelucci? Resposta, a dívida é dividida em principal e multa. O valor principal atualizado é de R$17.283.287,96. O valor principal. Multa é de R$18.467.792,10. O total dessa dívida chega a R$35.761.080,06. Segunda pergunta, como está a situação do processo? São vários processos e todos eles estão em fase de recurso junto às instâncias superiores. Terceiro, qual a previsão de início para o pagamento da dívida? A execução fiscal da Receita Federal está em fase de análise de agravo de instrumento de multa aplicada, portanto, não há prazo definido para o início do pagamento. Eles mandaram até aqui um comprovante da proposta, que seria um parcelamento de 60 parcelas de R$307.963,20. Isso é o que corresponde, na verdade, somente o valor da multa. Então, seria praticamente a metade dessa dívida. Se for realmente pagar ela no total, ela vai dar mais de R$600.000 ao mês, que será retirado do dinheiro público, do recurso municipal. E a gente sabe que um valor desse é altíssimo, gente. Né? E pode cair a qualquer momento. Pode cair tanto esse ano, como daqui a 1, 2, 10 anos. Mas uma hora a prefeitura vai ter que pagar. E é bom o administrador estar sempre atento e tentando se preparar para essa pancada. Não só o administrador, mas como os vereadores também. Tem que estar ciente quanto a isso, que isso pode cair e vai realmente abalar as contas. Diante disso, infelizmente, eu posso falar, viu? Foi os 16 votos mais caros da história de Piedade. Porque foram 16 votos que separou essa prefeita com outro candidato. E deu nesse resultado, infelizmente. Mas, enfim, isso são coisas que passou e a gente tem que tocar o barco, a dívida está aqui. Tenho certeza que não foi de má fé da prefeita, foi um equívoco orientado por pessoas, talvez, falta de informação, ou maldosas, eu não sei, mas isso aconteceu. Né? Não culpo ela por isso, de forma alguma, porque eu vejo isso que, na verdade, foi um equívoco dela. Então é isso, gente. Eu gostaria de deixar ciente essa questão para todos os vereadores e toda a população que está aqui presente hoje deste ocorrido. E eu gostaria também, isso aconteceu na semana passada, relativo também às contas públicas, que a gente sabe que este ano já está escasso, né? E teve até um decreto municipal do prefeito José Tadeu. Eu gostaria de ler ele, apesar do tempo estar curto, mas eu gostaria de ler para todos ter ciência deste decreto. Decreto 7.595, de 25 de setembro de 2019, estabelece medidas administrativas excepcionais e temporárias, visando a contenção e otimização de despesa no âmbito do Poder Executivo e das outras providências. José Tadeu de Rezende, prefeito do município de Piedade, do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, considerando a obrigação contínua de planejar e acompanhar e avaliar as ações do Poder Executivo Municipal no tocante à gestão orçamentária, financeira e administrativa, em atenção especial nos dispositivos de Lei Complementar Federal número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Considerando a necessidade de contenção de despesas, otimização de recursos existentes e qualificação dos gastos públicos, primando pela eficiência de gestão governamental, considerando a estagnação dos repasses referentes à distribuição no valor relativo ao município do ICMS e do Fundo Fundeb, considerando o desaquecimento da economia e nível nacional com impacto direto no município, considerando as despesas com o pessoal e encargos têm peso significativo no orçamento municipal e a necessidade de se assegurar a regularidade dos pagamentos dos servidores públicos e fornecedores, considerando ser imperioso estabelecer medidas visando a redução de custos administrativos, assegurando todo o funcionamento contínuo dos serviços essenciais, considerando a necessidade de se manterem os investimentos públicos indispensáveis ao incremento da economia local, considerando que as medidas, ainda que pequeno impacto, serão de fundamental importância para a adequação à realidade financeira orçamentária do município, considerando, por fim, que há a necessidade de redução de despesas de limitação de empenhos e movimentos financeiros com o objetivo de manter na execução orçamentária o equilíbrio das contas públicas que o exercício financeiro vigente, para o exercício financeiro vigente. Decreta, artigo 1º, fica implantado o programa de contenção de despesa e incrementos de receita no sentido de equilibrar as contas públicas na execução orçamentária de 2019, evitando o déficit orçamentário e financeiro nas contas do município. Artigo 2, para efetivação, fiscalização, autorização e controle na realização das despesas, bem como nos termos deste decreto, será regularmente composta uma comissão de servidores do quadro indicado e nomeados pelo prefeito municipal. Artigo 3º. Para promover a contenção estabelecida nesse decreto, fica limitada a emissão de empenhos e movimentações financeiras com base nos seguintes critérios: suspensão de toda e quaisquer aquisições e contratações de produtos e serviços que não sejam essenciais para a administração pública, exceto as que comprometem o funcionamento dos órgãos administrativos municipal; suspensão da celebração de novos contratos de locação de imóveis e prestação de serviços, ressaltados aqueles casos em que já tenham sido iniciadas os trâmites com iminência previsão para formalização e assinatura; suspensão da celebração de termos aditivos que impliquem acréscimo do objeto no tocante à contratação de prestação de serviço, execução de obras e reformas e compras. Infelizmente, gente, pelo que estou vendo, o meu horário não vai ser possível eu estar lendo todo esse decreto, porque ele vai até o artigo 10. Né? Mas aqui, estava vendo esse decreto, ele fala num trecho que também deixa aos secretários municipais para poderem possivelmente indicar servidores comissionados para serem exonerados. Então, aí a gente vê realmente como que está a situação. Também fala que secretário que deixar o servidor fizer horas extras, ele vai ter que pagar do próprio salário, porque a administração não tem para pagar. Aí, gente, que a gente tem que tomar cuidado. Muitas vezes o projeto, quando chega aqui, a gente analisa somente pelaquela questão orçamentária que vem. Só que o buraco é mais embaixo e a gente tem que ver isso mais a fundo, comparando como que está realmente o orçamento municipal. Já vou concluir, não, presidente. Comparando como é que está o orçamento municipal e como realmente está a economia, tanto municipal como no tocante federal, porque isso daqui foi devido ao corte de alguns repasses. E como a gente percebe também, diante da apresentação do segundo quadrimestre de finanças, aqui que teve essa semana, que são os inadimplentes, com os impostos. Até por isso também que foi feito o pró-social, né? Para que isso aumente a receita. Está chegando próximo a 20 milhões de déficit, de falta de pagamento de alguns impostos, né? E com esse pró-social, a gente espera que isso aumente, né? E tomara a Deus que realmente aumente, para que não aconteça o déficit orçamentário deste ano. Obrigado, nobre presidente. O meu tempo está se encerrando. Infelizmente, eu não consegui ler o decreto. Obrigado a todos pela atenção.
Não havendo mais vereadores inscritos no tema livre, consulto os senhores vereadores se dispensam o intervalo regimental de 15 minutos. Passamos, então, para a ordem do dia. A moção número 6 do vereador Alex Pinheiro da Silva, que apoia o projeto de emenda à Constituição do Estado de São Paulo, número 2, 2018. O projeto já foi lido. Dispenso a leitura. Coloco em discussão a moção.
Dispenso o cumprimento, senhor presidente. Queria aqui agradecer a cada vereador que está aqui presente nessa noite, que apoiou esse projeto, que é um projeto muito, muito importante, essa moção aqui. E ressalto também que vocês também são interessados na segurança pública do nosso estado de São Paulo. Sabemos que, infelizmente, muitos policiais, muitos civis, eles têm que fazer bico, né, para estar aumentando a sua renda familiar. Se tivesse sido valorizado com um bom salário, com certeza não precisava fazer bico, né? Estaria descansando com a sua família e aproveitando o seu tempo para descansar. Mas aqui quero agradecer a cada um de vocês por ter apoiado essa moção aqui. Com certeza vai ser de grande valia para esse projeto ser executado e todos que merece esse nosso reconhecimento, que é a segurança pública do nosso estado de São Paulo e região. Obrigado.
Continua em discussão a moção. Não havendo mais quem quer discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. Moção aprovada por todos os vereadores. Não havendo mais nenhum projeto em pauta, nenhum vereador inscrito para explicação pessoal, agradeço a presença dos senhores, senhoras vereadoras, senhores e senhor presidente, e declaro encerrado a presente sessão.